Jornal da Ajures. Apresentação.
Olá, eu sou Juliana Campani e este é o Jornal da Ajures, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nesta edição, vamos conversar com o presidente, Gilberto Schaefer, e o vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Flávio Mendes Rabelo, sobre as mobilizações da magistratura nos cenários estadual e nacional. Sejam bem-vindos.
Olá, colegas. Vou dizer que é um prazer poder novamente estar aqui conversando a respeito de temas importantes para a classe, importantes para a magistratura. Então, agradecer a todos que estão nos escutando e que nos acompanham pela rádio web. Também cumprimentar a Juliana, que está aqui apresentando esse programa, e o meu estimado colega e amigo Flávio Rabelo, que nos dá a honra da sua presença aqui também.
A honra é minha, uma boa tarde a todos.
A Ajures integra a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, a FRENTAS, que tem como finalidade garantir o fortalecimento e a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público, e vai promover uma grande mobilização nesta quarta-feira, dia 5, em Brasília, e atividades em diversas capitais brasileiras. Dr. Gilberto, quais as estratégias principais desta ação conjunta e o que foi preparado para esta data?
Nós temos uma mobilização que ela vai se dar em Brasília no dia 5. Nós temos vários colegas se deslocando para Brasília, onde vai participar desse ato nacional, mas ao mesmo tempo nós temos também localmente uma mobilização. É importante lembrar os colegas e frisar que nós estamos em Assembleia Permanente de Mobilização. Nós já antevíamos um cenário que não seria um cenário fácil, e nós compreendemos que dentro da pauta legislativa do Congresso Nacional está se apresentando uma pauta de retaliação aos projetos da magistratura ou projetos que retalham a magistratura, atuando sobre questões orçamentárias, sobre a questão da autonomia, sobre a questão de prerrogativas e também sobre o poder de investigação do Ministério Público, dos demais órgãos, poder de combater a corrupção que o Judiciário tem feito. Também nós achamos extremamente grave e não menos importante o próprio rompimento do acordo de recomposição dos subsídios. A nossa carreira foi uma das únicas carreiras em que não foi honrado o acordo que foi feito. Então, nós achamos extremamente grave esse conjunto de atuação contra o Poder Judiciário e, sim, nós vamos nos mobilizar contra esse conjunto de ações. Então, no dia 4, terça-feira, às 13h30, nós faremos um ato das associações em que nós apresentaremos uma carta à sociedade repudiando essa tentativa de retaliação e desmonte do Ministério Público e do Judiciário, esse ataque que se faz sobre as nossas prerrogativas. Então, a ideia é justamente fazer um ato em defesa da cidadania, do Ministério Público e do Judiciário. Nós compreendemos que, num sistema democrático, o Judiciário e o Ministério Público, como órgãos centrais, devem estar fortalecidos para exercer um papel de árbitro, um papel de mediação do processo. E nós queremos justamente comunicar para a sociedade que a forma como os projetos têm andado no Congresso Nacional está atentando contra essa liberdade.
Pois bem, eu queria, Gilberto, com a tua licença, acrescentar que, embora esse momento de pré-eleitoral na MB, que é muito importante a união da magistratura, nós estamos sofrendo ataques externos fortes, serão daqui para frente repetidos, então, independentemente da posição que o colega venha a ter na questão do pleito interno, nós temos sim de demonstrar a nossa união nessas questões que se relacionam às nossas prerrogativas. quero observar que o meu sentimento em relação à posição da ministra atualmente na presidência do Supremo ainda parece um pouco dúbio, um pouco inseguro em fazer a defesa das prerrogativas da magistratura. Então, essa nossa união, a nossa mobilização daqui para frente será fundamental para que a presidente do Supremo também faça a nossa defesa perante todos esses ataques que nós visivelmente já estamos sofrendo.
Isso é importante que o Flávio está dizendo. Justamente nós também precisamos de um papel ativo em defesa do Poder Judiciário por parte da ministra. A ministra não pode dar apenas um discurso como se as questões ou as coisas até aqui levadas pelos presidentes anteriores do Supremo fossem algo pessoal. Não, as questões foram discutidas também no Pleno do Supremo, no CNJ, e nós esperamos também continuidade política e administrativa dentro do próprio Poder Judiciário. Então é importante que a própria ministra perceba esse movimento e essa insatisfação da magistratura. É preciso dizer que na quarta-feira as associações nacionais se reuniram com a ministra, o João Ricardo, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, da nossa MB, esteve lá conversando com a ministra e expressou esse desconforto. Acho que essa palavra é uma palavra que politicamente poderia ser utilizada, né, para esse momento, considerando que a ministra assumiu o cargo recentemente, esse desconforto da magistratura no cenário atual, e eu também expressaria esse desconforto com um papel muito tímido em defesa do Poder Judiciário.
Bom, então retomando aqui, no dia 4 de outubro, terça-feira, às 13 horas e 30 minutos, 1h30 da tarde, no auditório da Escola da Ajures, que fica na Celeste Gobato, número 229, esse ato, né, que vai ter esse lançamento da carta da Frentas no Rio Grande do Sul.
Exato. E a Frentas, ela é composta pelas associações locais, aqui a Frentas RS, então pela Ajures, pela AMATRA, pela Associação do Ministério Público, pela AJUFERGS, também pelos representantes procuradores da República e dos procuradores do trabalho. Então, essa frente local aqui está se unindo justamente para expressar a sua indignação e a sua perplexidade com o que está acontecendo. Nós não podemos admitir e esperamos que a sociedade também se manifeste em defesa do Judiciário, que tem prestado um grande serviço ao Brasil de combate à corrupção e também de afirmação dos direitos da cidadania. Aliás, Rabelo, isso nós comentávamos na reunião que nós fizemos, cidadania e democracia são as palavras de ordem. Não existe uma democracia, e nós no dia 5 vamos comemorar justamente o aniversário da Constituição. A democracia é o vetor, é o princípio estruturante da Constituição. E sem um judiciário forte, não há democracia.
Vamos aproveitar para pedir a presença dos colegas que puderem comparecer.
Exatamente. É importante que os colegas se mobilizem, que chame os demais colegas nas redes sociais, né, que estão muito em voga, principalmente pelo WhatsApp, que compartilhem o nosso banner de mobilização e que se façam presentes lá.
Porque será uma solenidade objetiva e rápida. Começa a 1h30 e deve se encerrar por volta das 14 horas, mas a presença maciça sempre é muito importante.
É importante, como disse o Flávio, expressar a união nesta causa, que é uma causa de todos nós, que não é uma causa de A nem B, mas é uma causa de cada um e nossa, antes de mais nada.
Perfeito, então todos convidados para esse importante momento de mobilização. E no cenário estadual, a magistratura também acompanha o desfecho do julgamento da PAI, a parcela autônoma de equivalência. Também nesta quarta-feira, no dia 5, o Pleno do Tribunal de Contas vai julgar a inspeção especial realizada no Tribunal de Justiça, acerca dos índices de cálculo da parcela. Doutor Gilberto, como a associação trabalhou mais recentemente em relação a este tema?
Bom, nós trabalhamos novamente conversando com todos os conselheiros que compõem o Tribunal de Contas do Estado. Desde o primeiro momento nós fizemos um acompanhamento dessa questão com o advogado da associação, que também é o advogado do Tribunal de Justiça que acompanha o caso. Muitos colegas estão se perguntando, poxa, mas ainda não terminou essa questão da PAE, ela ainda continua em julgamento no Tribunal de Contas? E eu diria, infelizmente, né, ainda não terminou, mas nós esperamos, né, e esperamos de uma forma bem objetiva que no dia 5 também termine essa questão, né, então que se dê o julgamento definitivo. Nós estamos convictos de que o Tribunal de Justiça atuou com correção, porque ele seguiu os parâmetros que foram estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. O colega sabe que o que estava em jogo aqui não era mais se a PAE era ou não era devida, mas o que estava em jogo aqui era se os parâmetros utilizados para correção, os parâmetros de correção monetária de juros, eram ou não adequados. E o que o Tribunal de Justiça fez foi seguir os parâmetros que foram definidos no julgamento do ano passado, de dezembro do ano passado, nessa questão. Então, quando neste ano adveio uma liminar, uma decisão monocrática de um conselheiro, naquele momento já nos causou perplexidade, porque nós entendíamos que esta liminar dada pelo conselheiro, ela não fazia jus já a uma decisão do próprio colegiado do Tribunal de Contas que havia definido os parâmetros. Então, por aquele momento, nós utilizamos da via recursal, o nosso advogado agravou da decisão, seja em nome do Tribunal de Justiça, seja em nome da Ajures, e esse recurso foi provido. Agora, o que, que tem? Tem o julgamento final dessa inspeção, porque tudo isso está dentro da inspeção que o Tribunal de Contas fez, e nós esperamos que nós tenhamos garantido a nossa tese de que houve absoluta correção nesse julgamento. E nós defendemos algo simples, né, Rabelo? Que a gente sempre aprendeu desde os bancos escolares, que cada colega, cada estudante de direito, quando entra na faculdade, aprende que é que as questões não podem ser reabertas indefinidamente. E isso se chama preclusão. Ora, se o Tribunal de
Contas... Uma palavra bem bonitinha até.
É bonitinha aquelas palavras que quando a gente começa a formar em direito, a gente começa às vezes a dizer e às vezes em quando até a gente arruma namorada com essas palavras, né, que se impressionam. Né? Mas é uma palavra extremamente técnica, né? Preclusão. O mérito dessa questão já foi decidida, já foram definidos quais eram os parâmetros a serem adotados. Então, é isso que nós estamos defendendo. Agora, eu queria dizer assim, ó, esse é um julgamento importante. É um julgamento importante porque, além da repercussão financeira que tem, e tem uma boa repercussão financeira, ela envolve também a questão da própria idoneidade do Poder Judiciário, que, repito, fez o cálculo tomando como base aquilo que foi determinado naquele julgamento pelo Tribunal de Contas. Então, pela importância desse julgamento, eu peço para cada colega que se puder fazer presente lá no dia 5, no Tribunal de Contas do Estado, no auditório, que se faça um presente para mostrar essa força do Poder Judiciário Estadual.
A partir das 14 horas. Né?
A partir das 14 horas. Como o colega está percebendo, é um dia de muita movimentação, porque uma boa parte da representação nossa estará em Brasília, atuando da representação nacional, isso até a gente não disse, mas nós temos uma boa delegação aqui do Rio Grande do Sul que estará presente lá, cerca de 10 juízes que estarão em Brasília participando da mobilização nacional, e ao mesmo tempo nós temos aqui essa questão que nos afeta de uma maneira muito grande. Então, nós estamos convidando os colegas a se fazerem presentes e participar dessa mobilização. Então, isso é importante. Nós estamos afirmando aqui a idoneidade do Poder Judiciário.
Perfeito, então. E os ouvintes vão poder acompanhar toda essa jornada de mobilizações na próxima semana através dos canais de comunicação da Ajures. Bom, no programa de hoje, o presidente Gilberto Schaefer e o vice-presidente de Patrimônio e Finanças da Ajures, Flávio Mendes Rabelo, nos trouxeram os principais destaques da pauta de mobilizações da magistratura no Rio Grande do Sul e no Brasil. O Jornal da Ajures fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação em ajures.org.br/radioweb. Até a próxima.
Termina aqui Jornal da Ajures.